Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro. Vamos então conhecer os títulos em destaque no Portugal em Direto. Muito boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Augusto. Muito boa tarde. Janeiro tem sido um mês muito seco e a agricultura está a ressentir-se. Devido à falta de chuva, na região oeste, os horticultores vêm-se obrigados a regar os campos, algo que não é de todo habitual nesta altura do ano. No Alto Minho também já se pedem antecipação de apoios. A Feira do Fumeiro de Montalegre, uma autêntica montra dos enchidos e um importante ativo económico da região, está de volta em formato presencial, ainda que mais contido. O ano passado, por causa da pandemia, realizou-se online. Agora, a organização tenta recuperar o número de vendas e a faturação. No Portugal em Direto desta quinta-feira, vamos conhecer a fábrica Santana, em Lisboa, com quase 3 séculos de história. É a mais antiga do país e uma das mais antigas da Europa, ainda em funcionamento. Dedica-se ao fabrico de azulejos e faiança através de processos inteiramente artesanais. Só para ter uma ideia, dos fornos da fábrica Santana saíram painéis de azulejos para o antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, mas não só. No Museu do Vinho da Anadia podem ser vistas 2 exposições que dão a conhecer o que de melhor se faz a nível mundial na arte do cartoon, o humor, a funcionar como uma espécie de vacina em tempos de pandemia.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vamos então dar início ao Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
A seca começa a ganhar proporções consideráveis devido à falta de chuva. Os agricultores da região oeste já estão a regar as culturas, algo que não é habitual nesta altura do ano. A Associação Interprofissional de Horticultura está preocupada. Os sistemas de regadio são raros ou mesmo inexistentes na região e com o aumento do preço da eletricidade e dos combustíveis necessários para captar água do subsolo, a situação agrava-se. Até porque a horticultura é o principal subsetor agrícola que mais necessita de água na região oeste, João Ramalhinho.
Em vez de abril, rega das culturas já em janeiro. É o que está a acontecer na região oeste. Os agricultores estão preocupados com o impacto da fraca precipitação nos terrenos, como refere Sérgio Ferreira, o presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste.
Muito preocupados, porque neste momento já estamos com uma escassez de água enorme. O impacto neste momento é o já existir vários produtores a trabalharem com rega em pleno inverno. Temos hortícolas no geral, mas nomeadamente tudo que sejam as brássicas, as diferentes couves, alho francês, por exemplo, também. Portanto, já existe um conjunto de culturas que começam a ter essa necessidade.
A situação agrava-se, tendo em conta que os sistemas de regadio são raros ou inexistentes na região oeste e os milhares de agricultores já têm de enfrentar o aumento da eletricidade e dos combustíveis necessários para captar água do subsolo.
Os aumentos dos fatores de produção e dos custos energéticos complica, porque para regar também temos que ter energia para o fazer. Estamos num momento também de grandes dificuldades a nível comercial, porque os produtores estão com dificuldade a conseguir valorizar o seu produto. O mercado não está a valorizar o produto, mesmo o produto de qualidade, e isso está a ter um impacto negativo neste momento, mas que nos dá um alerta preocupante. Se isto for persistente por mais uns meses, não temos capacidade de armazenamento de água neste momento.
Sérgio Ferreira, presidente da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, não tem dúvidas. Se não chover nas próximas semanas, os agricultores vão ter milhares de euros de prejuízos.
É um aumento considerável, não consigo dizer agora em percentagem, mas se não necessitássemos de regar, pelo menos agora não estávamos a ter que suportar também este custo com energia, portanto.
Estamos a falar em milhares de euros de prejuízos?
Eu penso que neste momento ainda é cedo, mas no momento em que estamos, já de grande pico de produção, rapidamente, semana a semana, isso pode começar a acontecer.
No setor da horticultura, trabalham mais de 7 mil pessoas nas explorações agrícolas ou nas centrais de processamento da região oeste.
Não é só na região oeste, nem no Algarve. Mais a norte, o problema é o mesmo, mantém-se. Para combater a falta de chuva, o presidente da Associação Regional de Agricultores do Alto Minho, Cerqueira Rodrigues, diz que têm de ser criadas medidas para apoiar a agricultura e alerta para a necessidade de prevenir esta situação.
O que nós entendemos é que há uma grande carência de hídrica nos diversos freáticos e à superfície e, portanto, vamos ter que nos preparar para isso, haver medidas que o Ministério da Agricultura deve impor para ajudar os agricultores que vão passar a alguns problemas, nomeadamente a nível de comida de animal e, por outro lado, é preciso pensar-se a médio e a curto prazo tem a ver com as alterações climáticas e que trazem problemas graves, estão a trazer problemas porque a seca vai-se repetindo e está-se a repetir ano após ano.
Portanto, pensar a médio, curto, mas também a longo prazo. O presidente da Associação Regional de Agricultores do Alto Minho, Cerqueira Rodrigues, adianta que a falta de chuva deste inverno vai prejudicar a agricultura no próximo ano e diz também que se, entretanto, não chover, a situação no mundo rural vai ficar ainda pior, tanto mais que as reservas de água, a começar pelas águas subterrâneas, ainda não recuperaram da seca prolongada de anos anteriores. Um projeto de 4 milhões de euros criou uma escola virtual para qualificar ativos das empresas do Distrito de Viana do Castelo. Foi apresentado esta manhã no Instituto Politécnico de Viana, chama-se Alto Minho Business School e vai funcionar com aulas presenciais à distância ou num regime misto nos 6 estabelecimentos de ensino que o Instituto Politécnico tem espalhados pelo Distrito. Ana Gonçalves.
A Alto Minho Business School nasce da parceria existente entre o tecido empresarial do Alto Minho e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. E depois de ouvidas as empresas da região, foram criados um conjunto de cursos de curta duração e pós-graduação para qualificar os trabalhadores das empresas alto-minhotas. E este é, como nos diz Ana Sofia Rodrigues, vice-presidente do IPVC, um dos aspectos diferenciadores do Alto Minho Business School em relação a outras ofertas de cursos profissionais.
Aquilo que pode diferenciar esta estratégia da constituição de uma escola pós-graduada no Alto Minho é o facto de ela estar em estreita relação com os parceiros e, portanto, ser uma co-criação contínua da oferta formativa que é desenvolvida em função daquilo que são as necessidades dos parceiros empresariais e sociais, porque também o setor social está aqui envolvido, o setor da saúde, e, portanto, há uma co-criação e uma identificação de necessidades continuada.
Além disso, existe um outro fator diferente da restante oferta de cursos profissionais.
E, por outro lado, tem um fator diferenciador, que é o facto de estar assente numa unidade de ensino à distância e que vai permitir que muitas destas formações passem a estar disponíveis de forma assíncrona ou assíncrona, portanto, em que as próprias pessoas podem ir fazendo a sua formação à medida das suas disponibilidades também temporais.
Ou seja, ao mesmo tempo que foi criada a Alto Minho Business School, foi constituída uma unidade de ensino à distância que vai suportar toda esta estratégia de formação dos ativos da região do Alto Minho nos 6 estabelecimentos de ensino superior que o IPVC tem no distrito de Viana do Castelo.
Um projeto de 4 milhões de euros criou uma escola virtual para qualificar ativos das empresas do distrito de Viana do Castelo. E mantemo-nos no Alto Minho, a Câmara de Paredes de Coura investiu 1 milhão de euros na reabilitação da escola básica do primeiro ciclo. 1 milhão de euros. Trata-se de um agrupamento de escolas com cerca de 400 alunos que agora passam a ter um espaço para estudar com mais conforto e segurança, como revela a jornalista Paula Verã, o autarca Vítor Paulo Pereira.
Tínhamos alguns problemas de mobilidade, tinha alguns problemas de segurança e depois também tinha alguns problemas térmicos.
Por isso vai haver uma intervenção em isolamento?
Em isolamento, em mudanças de caixilharia, em revestimento exterior para que as condições térmicas também sejam melhores e aprender num ambiente confortável, com miúdos quentinhos, isso é fundamental.
Este investimento de 1 milhão de euros tem também fundos comunitários?
Tem também fundos comunitários pela regional e nós, obviamente, que quando a oportunidade surgiu, eu diria que é o dinheiro mais bem gasto, ou melhor bem gasto, de facto a educação para nós, eu diria que é estratégica. Também aumenta a competitividade do nosso território numa altura em que nós estamos a captar investimento e, no fundo, nós temos que olhar para o território de uma forma estrutural.
1 milhão de euros para reabilitar a escola básica de Paredes de Coura, melhores acessos, materiais mais seguros e confortáveis para as brincadeiras no recreio e condições para enfrentar o frio que faz bater o dente na região do Alto Minho. Mais médicos, enfermeiros e assistentes técnicos operacionais, mas também a recuperação de consultas e de cirurgias em atraso. Estas são algumas das exigências que constam de um abaixo-assinado da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que abrange 11 autarquias, Paulo Verã, e que vai ser entregue ao Ministério de Marta Temido.
A entrega amanhã no Ministério da Saúde, o abaixo assinado com 7.500 assinaturas, com as reivindicações dos utentes da saúde do Médio Tejo. Uma área que abrange 11 municípios, com cerca de 225 mil utentes. No documento, pedem mais médicos, mas também a recuperação de consultas e cirurgias em atraso. As explicações são dadas por Manuel José Soares, porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo.
Mais recursos humanos, a instalação e o funcionamento dos consultórios de dentistas nos centros de saúde, a recuperação de consultas e cirurgias em atraso, nomeadamente nos hospitais, a reabertura e funcionamento regular de muitas unidades de saúde de proximidade, das extensões de saúde em freguesias rurais, a requalificação da urgência de Abrantes.
As assinaturas foram recolhidas em 9 dos 11 concelhos e, além destas questões, a Comissão de Utentes da Saúde alerta para outros problemas estruturais.
Como, por exemplo, a idade dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, questões que se debatem presentemente, quem é que tem a responsabilidade relativamente a questões de saúde pública, se são as autarquias, se é o governo.
Em plena campanha eleitoral para as legislativas, Manuel José Soares diz que depois do Ministério da Saúde, o caderno reivindicativo vai ser entregue a todos os partidos com assento parlamentar.
O que vai suceder é que amanhã, depois da entrega do documento no Ministério da Saúde, depois disso, nós vamos dar conhecimento a todos os grupos parlamentares desta iniciativa e de quais os objetivos enviados. Realmente a carta que seguiu para a Ministra da Saúde.
Identificadas as urgências no setor da saúde do Médio Tejo, os utentes recolhem 7.500 assinaturas e levam o documento à Ministra Marta Temido.
As reivindicações dos utentes da saúde da região do Médio Tejo, que abrange 11 autarquias e perto de 225 mil utentes. O arvoredo da Quinta de Margarida, na freguesia de Mesão Frio, Conselho de Guimarães, que inclui as 3 cultivares mais antigas descritas da Europa, foi classificado de interesse público. Isto segundo um despacho hoje publicado em Diário da República. O despacho classifica de interesse público um conjunto arbóreo e 3 exemplares isolados existentes naquela quinta no distrito de Braga. Destaca também a raridade do arvoredo e o elevado interesse botânico. O arvoredo situa-se junto à Casa de Margaride, uma residência rural aristocrática, que está também classificada como monumento de interesse público, tendo em conta o valor estético e também a concepção arquitetónica e paisagística.
Vamos visitar uma das fábricas mais antigas da Europa.
Hoje em dia, uma fábrica qualquer que se faça no século XXI são planas. Esta é uma fábrica, também do ponto de vista arquitetónico, é uma fábrica-museu. Somos muito visitados por pessoas a estudarem arqueologia industrial que vêm aqui ver como é que uma fábrica no século XVIII ou no século XIX funcionava e que ainda hoje funciona, obviamente com algumas adaptações possíveis de se fazer. Vamos entrar.
Daqui a nada já vamos espreitar a fábrica Santana. Está de volta em formato presencial a Feira do Fumeiro de Montalegre, ainda que de uma forma mais contida, num formato mais contido. No ano passado a feira foi feita apenas na internet, online. As vendas baixaram, como era de esperar. Agora, aberta ao público até ao próximo domingo, a organização espera recuperar em nome da defesa da economia local, Lourdes Dias.
Está de novo, de portas abertas ao público, a Feira do Fumeiro de Montalegre, mas numa versão mais contida. Uma espécie de mercado a funcionar com mais segurança. Todos os produtos de venda estão embalados e não aparecem as tradicionais tasquinhas para provar o fumeiro da região. Em anos considerados normais, a Feira do Fumeiro de Montalegre movimentava vendas na ordem de 1,5 milhão de euros. O mesmo valor era negociado nos restaurantes e hotéis. O vice-presidente da Autarquia de Montalegre, David Teixeira, diz que a feira este ano não volta a esses valores, mas a presença dos visitantes é importante para a defesa da economia regional.
A presença é essencial para continuar a manter os laços, para manter esta vontade de vir a Montalegre. Não estamos só a apoiar o setor da transformação agroalimentar, estamos a desenvolver e a apoiar todo o setor do turismo, todo o setor hoteleiro, que tem passado tempos muito difíceis.
David Teixeira diz que o novo formato da feira, mais controlado, ainda não vai permitir fazer negócios chorudos.
Não temos essa expectativa, temos os pés bem assentes na terra, sabemos que a feira será muito mais pequena, sem toda aquela envolvência das associações locais, das tasquinhas locais. Isso deixamos para os profissionais, para o ramo da hotelaria, para os restaurantes, para os cafés, para as tasquinhas, para as tabernas de Alta-Tâmega. Temos esse feedback dos restaurantes, do número elevado de reservas.
No ano passado, a feira foi feita online, através de uma plataforma criada pelo município. Foi uma ajuda preciosa para escoar o fumeiro e permitiu chegar a mercados importantes.
Ganhamos mercados onde não era habitual nós termos consumidores, de Lisboa para baixo, mas há uma redução brutal na produção do fumeiro e no levar até casa dos produtores, que foi um pouco o desafio que todos assumimos, e depois falhou toda esta dinâmica no território do restaurante, ao alojamento, aos comércios locais.
A Feira do Fumeiro conta este ano com 50 expositores, vendem-se enchidos, mel, compotas, pão, carne e folar, sem esquecer os licores e os vinhos da região.
Ou seja, uma montra recheada que é um verdadeiro ativo económico da região. A Feira do Fumeiro vai ser feita com todas as medidas de segurança, testes à Covid, ou então os visitantes têm de apresentar certificados de recuperação ou de vacinação. No recinto há também circuitos estabelecidos para que os clientes não se cruzem. Agora sim, vamos até à Fábrica Santana, em Lisboa, que tem quase 3 séculos de história, é a mais antiga do país e uma das mais antigas da Europa, ainda em funcionamento. Situada na Zona da Ajuda, dedica-se ao fabrico de azulejos e faiança através de processos inteiramente artesanais, desde a preparação do barro à vidração e pintura manual. A repórter Arlinda Brandão faz agora uma visita à fábrica, acompanhada por Francisco Tomás, o diretor comercial da empresa, uma autêntica viagem no tempo e de descoberta de uma arte apreciada em todo o mundo, um símbolo da cultura portuguesa.
Estamos aqui à entrada da Fábrica Santana. Vamos começar então a visita. Tem aqui vários painéis.
Antigamente as fábricas de cerâmica portuguesas eram caracterizadas por ter este tipo de entradas. Tudo o que era produtos, às vezes alguns restos, algumas coisas que saíam com algum defeito, punham nas paredes. E serviam, era o catálogo digital da época, portanto, vamos vendo aqui, nós temos aqui painéis, temos várias temáticas. Se formos olhando ao longo dos lambrins da fábrica, vemos as coleções de azulejos geométricos já referenciadas e era aqui que as pessoas escolhiam. Portanto, as pessoas vinham à fábrica, queriam algum painel, ou escolhiam azulejos geométricos, escolhiam.
Nas próprias paredes
exatamente.
Da fábrica,
exteriores. Exatamente, e interiores também. Portanto, era por aqui que escolhiam. A fábrica começa aqui, termina na rua de trás, e é uma fábrica também conhecida por seguir a parte de arquitetura ainda tradicional do século XVIII e do século XIX. É uma fábrica que funciona sempre a descer, ou a subir, depende da perspectiva, porque quando foi feita não havia eletricidade, portanto as cargas e descargas das matérias-primas, do barro, etc., eram feitas manualmente e, portanto, começava-se no ponto mais alto da fábrica e a força da gravidade ajudava a fazer esse transporte. Hoje em dia, uma fábrica qualquer que se faça no século XXI são planas, portanto, Esta é uma fábrica, também do ponto de vista arquitetónico, é uma fábrica museu. Somos muito visitados por pessoas a estudarem arqueologia industrial, que vêm aqui ver como é que uma fábrica no século XVIII ou no século XIX funcionava e que ainda hoje funciona, obviamente com algumas adaptações possíveis de se fazer. Vamos entrar. Portanto, aqui estamos na olaria, que é onde o processo em si começa com a moldagem das peças do barro para fazer ou faiança ou azulejo. Temos aqui, por exemplo, um bocadinho de tudo a ser feito. Ali estamos a ver azulejo de relevo a ser feito, a ser produzido. O chamado azulejo hispano-árabe, ainda com uma técnica utilizada no século XV, com moldes de gesso, aplicação manual. Era assim que se fazia no século XV e é assim que se faz hoje na fábrica Santana. Depois temos aqui, também na produção de faiança, uma série de peças de roda a serem produzidas. Aqui a roda, do oleiro. E aqui no chão e nas bancadas vemos as mesmas peças feitas ontem, em secagem, para depois de todos os retoques finais ficarem guardadas a secar ao ar durante cerca de 2 meses para poderem ir ao forno.
Ainda estão 2 meses.
Sim, ao ar a secar.
Então, são tudo moldes?
São tudo moldes.
De pratos, jarrões?
Travessas, vasos, saladeiras, figuras. Muitas das nossas peças de faiança que não são feitas à roda são feitas com moldes. Cuidado aí. Então, está mesmo fresco, qualquer toque podem cair.
85% da exportação tem uma fatia que pode ser conquistada cá em Portugal. Se calhar há muita gente que também não conhece a vossa fábrica.
Há muita gente que não conhece. Temos muitos casos de pessoas que muitas vezes que moram até aqui, inclusive ao pé da fábrica, e que não sabem aqui da existência da fábrica. Somos mais conhecidos internacionalmente do que cá. Mas o mercado de cá é limitado. Isto é um produto exclusivo, é um produto que é caro, tem que se ter espaço também para o colocar, portanto, casas para o colocar. Portanto, isto é um nicho de mercado, portanto, daí o termos que ir além fronteiras.
Aqui é uma zona
calma, aparentemente, que é a zona dos fornos. Portanto, aqui a única coisa que se passa é em forno e desenforno. Portanto, temos aqui, por exemplo, azulejos já pintados. Vai-se colocando neste mobiliário chamado gazete para fazer em forno e que, assim que está cheio, entra para dentro do forno.
Está aqui à nossa frente.
E durante cerca de... tem um ciclo... desde que entra até que sai este forno, tem um ciclo de cerca de 2 dias, dois dias e meio... e onde estas peças são cozidas a cerca de 1000 graus.
Tudo muito artesanal.
Sim, sim, sim. Portanto, isto é o azulejo, antes de ser pintado, tem que sofrer esta primeira cozedura, chamado chacotamento, e ficar com este aspecto. Só após esta fase é que o azulejo é vidrado e depois posteriormente pintado. É logo feito o primeiro controle de qualidade. Se houver um foldar, o foldar aumenta de volume e há uma maior probabilidade de partir a peça. Vale a pena perder 30 segundos a olhar para o azulejo antes de o pintar, a ver se ele está bom, para não correr o risco de pintar uma coisa que depois vai partir. Uma das formas que nós temos de controlar esta qualidade é através só do som. Vou exemplificar. Este é um azulejo bom. O barro é forte, tem um som metálico que está bem cozido. Agora, se eu for pegar num azulejo com defeito, mas não se diz que está com defeito, pois não, mas está.
Vamos sair então desta parte.
Vou mostrar aqui uma parte histórica.
Mas está a ver aquilo que são os últimos fornos de cerâmica a funcionar a lenha na cidade de Lisboa. Nós tínhamos 5 destes. Foram destruídos para dar lugar aos novos elétricos, mas mantivemos estes para uma componente histórica. E era aqui que se cozia os azulejos dentro. Temos aqui um modelo e estamos a começar agora a fase de pintura. Tem um tradicional painel Santana, com uma moldura bastante elaborada.
É de antes do terremoto.
Sim, sim.
E tons azuis e brancos.
Exatamente, o tradicional. Uma das características de pintar em cerâmica é a dificuldade na compreensão das cores. Tem que ser experiência, porque ele está a trabalhar com uma cor, como você vê que aquilo não é azul. Só depois de ir ao forno a 1000 graus é que fica com este azul. Sempre a mexer, isto é um pó misturado com água, tem que se mexer, depois ele vai gerindo, às vezes mexe-se, mexer menos e for com o pincel mais acima, tem um azul mais claro. Se for mais abaixo, tem um azul mais escuro.
E são as tintas de antigamente?
São.
São as mesmas tintas, não houve alteração?
A alteração, a maior alteração foi nos vidrados, que antigamente tinham mais chumbo e hoje têm menos chumbo, mas as tintas mantemos mais ou menos as formas que tínhamos. Temos aqui, ele tem aqui sempre várias cores, depende dos trabalhos que tem.
Então estamos no fim, não é?
É.
Ainda não estamos no fim, porque daqui a pouco voltamos à fábrica Santana, em Lisboa. A empresa intermunicipal Lipor, a Meio Ambiente e a Quercus estão a promover uma ação de recolha de rolhas de cortiça nos cafés, nos restaurantes e cantinas da Maia para incentivar a reciclagem deste material. Em comunicado enviado hoje, a Lipor adianta que a iniciativa tem como objetivos promover a reciclagem da cortiça, contribuir para a reflorestação em Portugal e permitir aos estabelecimentos aderentes e aos respectivos clientes contribuírem também para o combate às alterações climáticas através da diminuição das emissões de CO2 retido nas rolhas de cortiça e também para o desenvolvimento da economia circular. Portanto, há aqui vários objetivos. A ação de recolha acontece até ao final da próxima semana nos potenciais clientes do primeiro de 3 circuitos de recolha porta a porta não residenciais. É exemplo do que está a acontecer com vários carnavais em Portugal continental, Ovar, Loulé, Esta Régia e Torres Vedras, por exemplo. Também nos Açores, os grupos da Terceira voltam a adiar o carnaval deste ano. Nesta altura, não há condições para realizar os bailinhos e danças de entrudo. É o segundo ano de pausa por causa da pandemia, uma paralisação, Oriana Barcelos, que pode ter consequências no futuro da tradição da ilha.
Antes da pandemia, o Carnaval da Terceira vivia um momento de pujança. Eram mais de 70 os grupos de danças e bailinhos que rodavam os salões. No ano passado, ninguém saiu. Este ano prevê-se que também não. O futuro da tradição é incerto.
Não digo que logo após essa volta, esse regresso, que no outro ano a seguir ou dali a dois anos, que não tenha, que não se atinja os números que nós tínhamos, mas não acredito que logo no primeiro ano poderá estar em 30, a bater nos 40. Não vejo que regresse com a mesma força que tinha.
João Mendonça, aqui conhecido como João da Gualva, é um dos nomes mais sonantes do Carnaval da Terceira. Este ano escreveu apenas um enredo para os Estados Unidos da América. Assiste agora ao silêncio dos grupos de danças e bailinhos, sinal de que em março os salões estarão vazios.
Silêncio é quase sobrenatural, é o povo a decidir por si e sem comunicação, mas está-se a sentir, todos têm o mesmo sentimento, de não sair, não fazer, para se protegerem, claro.
Regressar no tempo e levar as danças à rua é quase impossível.
De forma nenhuma, nem pensar. Claro que há o barulho externo, motas, carros, carreiras, tudo passa, e depois tem o vento, a chuva, ninguém arrisca a fazer isso hoje. Antigamente fazia-se porque não havia outra forma de se fazer.
Danças e bailinhos da Terceira em pausa pelo segundo ano consecutivo.
Nesta altura não há condições para realizar os bailinhos e as danças de entrudo na Ilha Terceira, nos Açores. O Porto Cartoon foi até ao Museu do Vinho na Anadia. Junta-se a Pablo Picasso, visto pela caricatura internacional. Em tempos de pandemia, o humor funciona mesmo como uma espécie de vacina. As duas exposições apresentam cerca de 200 de desenhos e resultam de uma parceria entre o município da Anadia e o Museu Nacional da Imprensa. Dão a conhecer, Fátima Pinto, o que de melhor se faz a nível mundial na arte do cartoon.
O 23º Porto Cartoon está no Museu do Vinho Bairrada. Arte e humor aliam-se ao tema da pandemia e surgem como uma vacina para a vida.
É um tema que se associa muito bem àquilo que é a importância também do humor. Porque podemos dizer que sem saúde e sem humor vivemos menos bem. precisamos do humor e da saúde para conseguir ter qualidade de vida. E esta exposição acho que vibra dessa maneira e mostra como, no fundo, o humor pode efetivamente ser uma vacina, uma boa vacina para a nossa vida social, para a nossa tranquilidade, para a desejada tranquilidade. Mas também é visível em muitos destes trabalhos, designadamente no primeiro prémio, é visível que há muitos cordelinhos do poder a mobilizarem-se para, no fundo, ganhar à volta da saúde ou da falta de saúde das pessoas.
Luís Humberto Marques é o diretor do Museu Nacional da Imprensa, que destaca a criatividade dos milhares de artistas que fizeram a edição de 2021. Do outro lado do museu, Pablo Picasso é outra exposição de caricaturas de artistas internacionais, mas é também uma homenagem aos agentes da cultura nos tempos que correm, como explica o diretor do museu, Pedro Dias.
Esta exposição, acima de tudo, com esta figura incontornável, não é? Um nome maior das artes plásticas, Pablo Picasso, que também foi caricaturista e um artista multidisciplinar, não é? Mais do que sabido, mas acima de tudo foi também para marcar uma espécie de tributo, homenagem a todo o setor artístico português e ao mundo cultural, que tem sofrido imenso com esta pandemia, tem sido o setor mais sacrificado. Há casos conhecidos de pessoas que passam até dificuldades para ter as condições mínimas e básicas para a sua família, para o seu dia-a-dia, e é nesse sentido, desse esforço de resiliência que os artistas têm tido durante todo este processo.
As duas exposições podem ser visitadas no Museu do Vinho Bairrada, na Anadia, até ao dia 30 de abril.
A arte e o humor a funcionarem como uma espécie de vacina nestes tempos de pandemia. 1:46, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Voltamos agora à Fábrica Santana, na Calçada da Boa Hora, em Lisboa. É considerado um museu vivo da arte da cerâmica tradicional portuguesa. Consta dos roteiros turísticos internacionais como uma das mais antigas fábricas de azulejos da Europa ainda em funcionamento. Nasceu após o terremoto de 1755, para ajudar na reconstrução da Baixa Pombalina. Exporta quase 85% do que produz, tem conseguido ultrapassar estes tempos de pandemia sem grandes dificuldades. Para ter uma ideia, dos fornos da Santana já saíram painéis de azulejos para o antigo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, para a antiga secretária de Estado norte-americana, Madeleine Albright, ou para a cantora Barbara Streisand. A repórter Arlinda Brandão continua lá na fábrica, agora está na loja situada junto à Fábrica Santana, que é também um centro de exposição das peças, e está acompanhada pelo diretor comercial da empresa, Francisco Tomás.
Posso?
Uma das características de uma loja da Santana é a possibilidade também de viajar no tempo da cerâmica portuguesa, porque dentro da nossa loja tem a hipótese de ver um bocadinho de cada componente da cerâmica. Temos o azulejo geométrico de padrão, temos as faianças portuguesas, temos os painéis artísticos, temos os azulejos lisos, e dentro de cada uma destas categorias temos um bocadinho de história a nível de desenho. E isso permite-nos acompanhar e traçar aqui um bocadinho que foi também a evolução da nossa cultura e da nossa história na cerâmica portuguesa. Portanto, é como se fosse um museu vivo, ao mesmo tempo que é um showroom. Por exemplo, aqui, vamos começar pela faiança. Temos aqui, olhando aqui para estes pratos, com estas cores sépias, verdes, azuis.
Com motivos florais.
Exatamente. Que são desenhos que eram azulejos. A maioria dos nossos desenhos são os desenhos tradicionais do século XVIII e do século XIX. Mantemos. Porque é aquilo que o cliente típico da Santana procura. Procura sempre história.
E são desenhos com motivos florais e mais.
Dentro da área do azulejo geométrico temos aqui um bom mostruário que contempla aqui um bocadinho de tudo o que fazemos, em que vemos desde os desenhos policromáticos aos monocromáticos, ao azul e branco. uns mais florais, outros mais geométricos, mas são tudo desenhos, a maioria deles concentrados no período do século XVIII e do século XIX, que é isto que o cliente mais procura.
Agora tem aqui um avanço que é o azulejo com cortiça.
Isto já são novas adaptações ao azulejo tradicional. Temos, pegamos nos nossos azulejos normais, comuns, e aplicamos uma base em cortiça, que também é um produto tradicional português, e damos uma nova vida ao azulejo, para uma nova utilidade. Na louça nós temos, a Santana caracteriza-se ainda como uma fábrica de tradicional também de faiança. Produzimos, temos cerca de 950 referências de louça diferentes, que podem ser pintadas com inúmeras pinturas, mas entre 10, 12 diferentes tipologias de pintura. Portanto, daí, fazendo as contas, se pode perceber a diversidade de artigos que nós dispomos e que temos a disponíveis para o cliente. Temos este tipo de pinturas, por exemplo, como vemos aqui, e comum em vários formatos de peças, que são as tradicionais flores da Santana, também que fazemos em policromáticas a cores ou apenas a azul e branco. Temos...
Este caso é numa caixa.
Numa caixa, estamos aqui a ver caixas, também temos ali um pote, temos aqui um canjirão. São peças bastante utilitárias hoje em dia para servir com água, com leite, para beber o chá, com vinho, nos canjirões maiores.
Jarrões, pratos. Depois também tem aqui uma coleção de animais.
É, são as coleções das aves. O papagaio, o galo, a catatua, o flamingo, que são peças já que nós entram dentro daquilo que nós caracterizamos como peças de coleção Santana.
Quais são as peças mais antigas, mais emblemáticas aqui da Santana?
É tudo antigo, porque não temos coisas de hoje nem coisas de há 200 anos aqui divididas. Mas, por exemplo, temos aqui ao pé de uma peça que é a peça maior que nós fazemos.
Isto é o quê?
Isto é um jarrão alusivo aos descobrimentos, que temos os originais feitos aqui bem perto para a Cordoaria Nacional. Se visitar, estão lá, junto às entradas, estão lá vários destes. Isto é uma peça altamente complexa e é uma peça de museu já. Pela sua altura, pela sua dimensão, pelo trabalho envolto nela, é uma peça que hoje em dia já só se faz de coleção, porque não, a produção associada à mesma torna-se tão cara, tão dispendiosa, porque fica fora de mercado. Portanto, temos o Afonso Henriques, temos aqui
a escultura em cima, aqui exatamente, do jarrão.
Exatamente, temos aqui uma nau portuguesa dos descobrimentos.
Com a questão da pandemia, como é que a fábrica, como é que está?
Nós, com a diversidade que nós temos por todo o mundo, íamos observando, começamos pelos mercados asiáticos, que foram os primeiros a quebrar, depois os mercados europeus e depois o mercado norte-americano. Mas quando o mercado norte-americano fraquejou, já estava o mercado asiático a reerguer-se e depois, por conseguinte, o mercado europeu. Portanto, conseguimos manter sempre aqui alguma atividade. Olhamos para as coisas com uma relativa calma e só com calma é que nós conseguimos ultrapassá-las. Portanto, enquanto já passámos por tantas, não era mais uma, já passámos, no caso de pandemias, passámos por uma há 100 anos e passamos por outra hoje, não há razão para não passarmos por outra daqui a 100 anos, se cá tivermos. Crises já passámos, porque tantas crises económicas que o planeta atravessou, e se vierem mais, e nós atravessaríamos.
A resistência da fábrica Santana em Lisboa, com quase 3 séculos de história, é a mais antiga do país e uma das mais antigas da Europa, ainda em funcionamento. Estreia hoje em Coimbra Floresta de Enganos, o último texto escrito por Gil Vicente. A peça de Ana Craveiro junta duas companhias de teatro de Coimbra e de Évora.
Vós já sabeis que as mulheres, quando estão de amor ciosas, mais brandas e mais piedosas, não são menos que cruéis.
Floresta de Enganos abre um ciclo de 4 espetáculos para comemorar 30 anos da Escola da Noite. A peça é produzida pela Companhia de Teatro de Coimbra e pelo CENDREV, Centro Dramático de Évora. O ator e encenador José Russo explica a abordagem ao universo de Gil Vicente.
Para nós, digamos, o pressuposto é sempre deixar-nos surpreender com as histórias que o Vicente conta. Neste caso são várias histórias com personagens muito dispares, né? Porque há deuses da mitologia, há referência aos deuses católicos, há referência a muita gente de muitos tempos diferentes da história, que é também, digamos, um universo que o Vicente muitas vezes chama para o seu teatro.
Escrita e representada pela primeira vez em Évora, em 1536, Floresta de Enganos coincide com a chegada da Inquisição a Portugal, algo que Gil Vicente não deixou de assinalar.
Portanto, há um filósofo que faz a apresentação do espetáculo e que traz agarrado a ele um parvo, que não o deixa falar. Portanto, isso, de alguma maneira, digamos, é o prenúncio exatamente da chegada desse tempo que nós tivemos em Portugal. E o Vicente não deixou de assinalar com esta sua última peça.
O texto desenvolve-se em tom de comédia com personagens que se tentam enganar em histórias paralelas. A peça está em cena de quinta-feira a domingo até dia 6 de fevereiro.
Um doutor daquela idade andar tão desarranjado em tal maneira...
Depois de Floresta de Enganos, a Companhia de Coimbra continua a revisitar Gil Vicente, desta vez com Embarcação do Inferno, no final de fevereiro. E a fechar, digo-lhe que o tema da seca que está a atingir grande parte do território nacional e com impacto na agricultura. Agora, vem-nos esta informação relativamente a Évora. O responsável da Associação de Regantes da Barragem da Vigia, no Conselho de Redondo, Évora, considerou hoje preocupante a falta de chuva, mas garantiu que a campanha de rega e o abastecimento de água à população estão assegurados este ano. Fica esta ressalva. Diz que neste momento tem um nível de armazenamento de 50% da capacidade da barragem, o que assegura a realização da campanha de rega de 2022. Isto na pior das hipóteses, a de não chover mais, foi o que disse a agência Lusa Luís Bolhão Martins. Por isso, apesar da seca que se está a fazer sentir no país, antevê-se o desenrolar de uma campanha normal a partir desta albufeira, assim como o abastecimento de água às populações em condições absolutamente normais e sem necessidade de transportar água de um lado para o outro. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Todos os dias ligamos o território de uma ponta à outra, ligamos o litoral e o interior, o norte e o sul, o continente e as ilhas. Já sabe que pode sempre acompanhar-nos em direto na rádio. Caso não consiga, pode recorrer à internet através de podcast ou então através do RTP Play. Voltamos amanhã a ligar o território e contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui então Portugal em Direto, edição desta quinta-feira, dia 20 de janeiro, com a jornalista Cláudia Costa. Antena 1.